Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Oi, turma! Tem que dar oi pro pessoal, né?
Estamos... Quem que é? Onde eu tô ali, aqui?
Você tá aqui, ó, turma. Nessa câmera aqui,
oi,
ó.
Oi, turma!
Olha só, estamos com ela, que é executiva, empresária, vice-presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas
ainda
do Brasil.
Seremos a maior, hein?
Com
melhor
certeza.
Melhor, a gente já foi eleito ano passado.
Com certeza. Dona e proprietária da indústria farmacêutica aqui, tá? Carla Cimedi, estamos com ela.
Obrigada pelo convite, meninas. Adorei.
Né? Vamos conversar aqui.
Vamos sim.
Nesse
Boa.
Horário de almoço.
Olha que me tirar do escritório na hora do almoço.
Olha, foi um feito,
é quando,
né?
Quando o bicho pega. Nossa, eu tava no meio de uma reunião. E aí a reunião não acabava. Aí eu falei, bom, eu vou migrar pelo meu celular. Eu vim até aqui à porta fazendo reunião no celular. E graças a Deus a internet funcionando e tal. Cheguei, acabou a reunião, entrei. Aí eu falei pra vocês, né? Sair daqui, tem reunião às 12 horas na Cimedi, mas eu posso começar por vídeo e eu chego presencialmente, assim nós vamos levando.
Você é onipresente. Certo. Você está em todos os lugares.
Né?
E você ainda é do clube das 5 da manhã, né?
Sou.
Acorda às 5.
Uhum, eu adoro.
Começa
adoro.
A fazer todas as coisas.
Adoro acordar antes que todo mundo. Parece que eu saí na frente da galera, assim.
Uhum. Pra acordar às 5, você dorme que horas?
Então, ontem eu saí pra jantar, então dormi um pouquinho mais tarde, dormi umas 11h15, 11h20, assim. Mas, normalmente, assim, eu amo estar na cama às 10 horas da noite.
Uhum.
No meu limite, assim, amo.
E aí, sua rotina rende muito mais porque você começa o dia se exercitando, é isso?
É a rotina que eu criei pra mim, que eu acredito que a gente... Pra quem tem uma vida tão agitada como eu tenho, é tão importante você poder cuidar. Eu falo que a gente tem que ter uma boa saúde mental, uma boa saúde física, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física... Pra máquina eu conseguir dar conta, né? Já tô fazendo 50 anos esse ano, tem que se cuidar. Senão, como é que eu vou viver até os 100, que é o que eu desejo?
Total. Ó, a gente vai dar os recados, porque, ó, vocês estão vendo que essa mulher é ocupadíssima, então a gente vai correr aqui pro papo, tá? Se você quiser mandar mensagem, quer mandar pergunta, entra lá na nossa plataforma, que é nv99.com.br/Vênus. A gente não lê superchat, escreve aí no chat, exclamação mensagem, que você já vai ser redirecionado pra onde a gente recebe as perguntas, tá bom?
Bom, e nós temos emblema? Vamos ver o nosso emblema da semana, que eu estou curiosa.
Ah,
olha
você tá lá, ó.
Personalidade.
Uhum. É porque a gente compilou tudo, né? O Gi Galvão, que é o nosso ilustrador, a gente compila tudo o que acontece na semana. E a gente fez um episódio ontem, fazendo o teste da Capricho no nosso Vênus Retro.
E aquele lá de cima é do Vênus Investiga, que
Isso.
é uma pegada, assim...
Muito legal.
Como se fosse uma investigação, né?
Aí uhum. veio o Johnny Hooker e temos lá a Carla.
Gente, ele arrasou.
Se mede. Ficou legal, né? Uhum. Se você quiser pegar essa parte pra usar de foto de perfil,
Super
você vai receber, tá?
Em ação, Marinex. Que legal. Você sabe que agora, no final do ano, no Natal, a gente fez uma campanha com o Carmed? Aliás, se eu puder ir falando, vocês me falam, tá?
Lógico,
pode.
É isso mesmo.
Aí a gente fez uma campanha de Natal, aí no começo a gente falou assim, nossa, como é que a gente vai ativar o Carmed de Natal, né? Passar uma mensagem. Ah, vamos combinar de fazer um amigo secreto? Tipo, manda pra algumas influencers, aí uma troca com a outra e tal. E eu gosto de fazer coisas que aproximam o público, que as pessoas entendem que eles também participam, eles só não assistem. Porque eu acho que é isso que a rede social Sim. faz, né? Faz com que a gente seja... Tipo, a gente tá aqui agora trocando experiência, conversando e tal. E aí eu falei assim, ah, se a gente, em vez de mandar cartinha de Papai Noel, a gente mandasse uma cartinha pra Carla ou pra próprio Carmed e tal, vamos fazer esse movimento? O que vocês acham? Aí o pessoal do marketing, ah, achei legal, vamos fazer. E aí, vocês não sabem o que eu recebi de cartinha. É uma loucura. E eu só falei isso agora porque eu vi o desenho. E as meninas, quando me mandam a cartinha, elas me desenham. Então, eu tô fazendo um mural. Assim, uma parede de como as pessoas me reproduziram nos desenhos.
Quantas
então,
cartas?
Esse aqui vai fazer parte, viu?
Vai fazer parte também.
Esse aqui vai fazer... Ó, você sabe que nós voltamos... Nós saímos de férias coletivas dia 23. E a gente tinha, assim, um mar de cartas. Não sei Nossa. Te falar quantas eram muitas. Tipo, a gente conseguiu encher a recepção da Cimedi inteira com carta, tudo. Quando eu voltei, eu tinha mais que o dobro dessas cartas. Porque a galera que não é de São Paulo demora um pouco pra carta chegar. E aí eu fui assim, gente, é uma coisa mais fofa que a outra. Então elas mandam pulseirinha, que a gente fez a campanha dos BFFs, né? Que você usa o colar.
Sim.
Tudo. Então elas fazem as pulseirinhas, elas mandam os colarzinhos, elas fazem desenho, elas mandam chocolate, mandam assim, é uma loucura. Eu falei, gente, eu preciso retribuir, porque como é que pode a pessoa, né, parar a casa, são crianças, então de alguma maneira sozinho elas não fizeram, então teve envolvimento de algum adulto ali junto delas. E depois ir até o correio, porque quem que vai no correio hoje em dia? Vocês vão até o correio? Difícil, né?
Não difícil,
é uma,
difícil.
Não é uma prática de hoje em dia a gente pois ir ao correio, né?
Às vezes você deixa de devolver o produto que você comprou que veio errado só por preguiça de ir até o correio.
Até o correio. E aí eu falei assim, gente, agora eu preciso retribuir. Nós estamos fazendo um cartão para mandar para todo mundo, porque foi um sorteio. Então a gente escolheu 100, das milhares de cartinhas lá que a gente recebeu. A gente pegou 100 cartas e mandamos a latinha de Natal. Então rolou um concurso. Mas agora eu tô querendo retribuir, porque é um carinho gigantesco, assim, né? Muito legal, né?
Com certeza.
Né?
Poxa vida.
Foi legal.
Como que foi pra você essa transição? Porque você vivia mais nos bastidores ali, né? Você
sim.
Você não jogava o online pra jogo.
Sim.
Né? Como é que foi pra você? Quando é que você começou?
Eu comecei quando eu fui eleita uma das mulheres de sucesso da Forbes. E aí eu tinha uma rede social que já era a Carla Cimede. E eu tinha uma que era minha privada, que era a Carla Marques Falmanas. E na da Cimed, ela existia praticamente para me comunicar com os meus funcionários.
Uhum.
Porque a Cimed hoje é uma empresa super grande, tem 5 mil colaboradores. Então, era meio que um canal aberto. Então, como é que eu falo com a Carla? Além de você poder falar comigo todo dia na empresa, porque eu tô lá todos os dias, na fábrica, eu tô toda terça-feira, é um canal super fácil. Qualquer coisa que você quiser falar comigo, você manda no direct e eu consigo responder. E aí, quando eu acabei saindo na revista, uma amiga minha falou, Carla, acho que você deveria abrir suas redes sociais. É tão bacana ter uma mulher que nos representa como você nos representa. Você é uma pessoa que conseguiu construir uma família, né? Eu tô casada, vou fazer esse ano 26 anos de casamento, tenho 3 filhos. Então, tipo, que às vezes as pessoas.
Que é mais
focam...
difícil de administrar do que a empresa.
Muito mais. Que às vezes a pessoa foca muito assim, tem muito na vida profissional e acaba abrindo mão da vida particular ou vice-versa. Então, é tão diferente o jeito que você conseguiu lidar com tudo isso e tal. Eu tenho certeza que a galera ia curtir muito. Tal. Eu abri. Parei de usar essa rede, que na verdade hoje eu uso como referência, porque às vezes eu quero, porque hoje tem tanta coisa na rede, você não consegue ver, então tem algumas coisas que eu quero seguir para poder me orientar ou aprender também.
Se inspirar também.
Então eu acabei deixando essa como uma rede de referência, e aí entrei nessa jornada, o negócio foi crescendo aí, uma turma gigantesca, e eu acredito muito nisso da lei da atração, das pessoas que se conectam com pessoas que têm o mesmo nível de energia. Então, assim, a minha turma é muito legal. Assim, eu amaria, né? Eu falo assim, não tenho a mínima condição de eu tocar todos os horários do meu dia a rede social, porque tá muito grande hoje em dia, então tenho duas pessoas que me ajudam. Mas quando eu chego em casa, que é meu horário de lazer, o que a Carla faz? Falo com a turma, porque é muito legal.
Uhum.
Eles têm a mesma energia de mim ali, sabe aquela coisa? Então eu posto uma coisa engraçada, eles respondem mais engraçada ainda. E aí eu começo a dar risada, pessoal, mas quem você tá rindo? Porque olha a criatividade da galera, é muito legal.
Sim, é uma comunidade mesmo.
É uma comunidade,
né?
Mesmo.
Mas você mudou suas relações dentro da empresa também, com seus funcionários, depois que você começou a criar conteúdo?
Não, na verdade não, porque a gente já tinha essa relação ali no dia a dia. O que a gente tem agora é uma facilidade de adquirir alguma informação com muito mais velocidade. Então, vira e mexe acontece. Agora a gente fez uma festa de... que a gente fechou 3 bi de faturamento na Cimed e a gente fez a festa no dia 6 de janeiro. E a gente resolveu fazer a festa no dia 15 de dezembro. Porque a família não curte comemorar antecipadamente.
Uhum.
Porque a gente está sempre envolvido com coisa de esporte. Então a gente já teve time de vôlei, várias coisas. E toda vez que a gente preparava a festa do time de vôlei, a gente perdia em quadra. Então virou uma coisa assim, não podemos preparar celebração antecipadamente. Então... a gente estava caminhando, não, era um faturamento super desafiador para nós, tinha tudo para dar certo, mas até você ter certeza daquilo, aí eu chegava com o meu irmão, e aí, João, podemos olhar a festa? Ele, não fala de festa, cara, não fala de festa, não me dá mais pressão, não me dá mais pressão. No dia 15, quando as coisas já estavam bem alinhadas, né, eu falo que dependia de tudo, dependia do pedido de entrada, eu fabricar, de eu entregar, do cliente receber, e assim fomos. Falei, mas... gente, nós temos que organizar essa festa, o que nós vamos fazer? Aí ele, não, pode olhar. Aí eu falei com o pessoal de eventos, falei, olha, tem um espaço super bacana na cidade da nossa fábrica. Eu falei assim, é muito mais fácil a gente fazer nesse espaço do que eu construir uma tenda gigantesca para 4 mil pessoas. Então, o Gustavo, que é a pessoa que ajuda a gente no eventos, liga lá no buffet e vê que dia que eles têm disponível. Aí eles, só tem no dia 6. Só que a Cimed saiu de férias, grande parte da Cimed saiu de férias coletiva e a gente voltou a trabalhar no dia 8. Falei, João, a DIP só tem dia 6, hoje já é dia 15, a gente tá entrando de férias, como é que a gente vai organizar? Ele falou, não, é dia 6. Quem quiser uma festa, é de sábado. Quem quiser voltar antes pra ir na festa, fica à vontade. E aí saímos igual doido. Eu falo assim, que a gente tem tantos santos que nos ajudam. Assim, eu tenho uma galera assim, que contribui demais. Aí que toparam fazer a festa, meio que na organização ali, meio das férias. E aí fechamos. Aí no dia 21, a gente comprou uma empresa de lencinho umedecido no Sul. Então a gente foi conhecer a empresa, tipo, fazer integração com o funcionário.
Férias que chama.
Fazer.
Eu tava de férias.
A gente entrou em
férias.
Recesso e comprou uma empresa.
Entendi. Aí a gente foi fazer integração com os funcionários, né? Porque é um momento delicado quando tem uma transição. Você nunca sabe, putz, será que eu vou ficar, não vou? E a SMED é uma empresa muito de relacionamento. A gente é muito presente no dia a dia, aquela coisa de olhar no olho mesmo, né? Aí a gente falou, não, vamos lá pra dar um oi, entregar a nossa polo amarela, entregar o crachá. Olha, turma, tamo junto, bem-vinda, família SMED, né? E aí, quando a gente foi entrando no avião, eu falei pro João, meu irmão, falei, putz, João, não dá pra gente fazer uma festa, assim, até arrepio de pensar, uma festa, assim, tão bacana, tão legal, pra comemorar um marco, porque toda vez que você quebra um faturamento importante, é um marco importante pra se comemorar, né? Uhum. E a gente vai chamar, tipo, uma banda local que tá acostumada a fazer festa com a gente, que ela é topíssima. Aliás, a galera, tipo, ela tocou as duas primeiras horas da festa e a galera ficou maluca com ela, ela é muito legal. Mas, puta, tinha que ter uma atração muito legal, assim, né? E aí a gente, putz, mas quem a gente podia chamar? Puta, hoje é dia 21, ninguém nem vai atender o telefone. Ninguém vai atender o telefone. Aí, putz, vamos tentar o Luan Santana?
Meu Deus. Faltam quantos dias?
Vamos tentar, não, dia 21. É. A festa era dia 6. É.
E ele lá na festa do Cristiano Ronaldo.
Ele embarcando, ele embarcando pra Portugal. Aí a gente falou com a empresária dele, que também, putz, é uma menina nota 1 milhão, super agilizada. Sabe aquela pessoa pra solucionar e não causar?
Uhum.
A gente começa a assim, isso. Oi, tudo bem? Vocês vão estar aqui? Vocês vão ter show dia 6? E eu pensei, putz, artista normalmente toca à noite, né? Então como a nossa festa é na hora do almoço, se ele não estiver tocando em Manaus, dá pra pegar o avião e, né, o artista tá acostumado.
E ele tem
aí
um avião.
É, começou aquela introdução, tá? Falou, olha, a gente tem um show em Santos na sexta. No sábado, a gente tem show no Rio de Janeiro. Ai, não, porque a gente queria ver, contratar vocês, tá, pra fazer o show da nossa festa, não sei o que é em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Só que a gente tem uma elasticidade da meio-dia às 18h, porque a festa era o período da festa, eu encaixava ele no horário que ele podia. Ah, eu vou falar com o pai dele, tal, que é o empresário dele, é o marido, deixa eu ver o que ele fala, vamos ver se tem agenda. Aí ela retornou, olha, a gente vai conseguir, nossa. Aí, assim, vamos fazer surpresa, não vamos contar pra ninguém, porque a galera tem que ir na festa, porque quer ir na festa, não porque vai ter o Luan Santana, é. Combinado? Combinado. Então, a gente saiu de férias, efetivamente, no dia 23. Meu irmão foi viajar para um lado, esse ano cada um foi para um lado viajar, normalmente a gente passa junto, mas meus filhos quiseram ir para Bahia, então eu falei para o João, tipo, enquanto meus filhos me querem, eu vou curtir, vou ficar com eles, então a gente se dividiu. E aí, e toda hora no WhatsApp, organizando festa, organizando o que vai ser de bebida, o que vai fazer não sei o quê, como é que vai ser a entrada, o que vai dar de prêmio, aquela coisa toda de organização de festa. E aí, quando foi no dia 4, acho que no dia 3... O time do Luan posta a agenda dele. E aí, na agenda, postou Santos, Pouso Alegre e Rio de Janeiro. E aí, gente, o fã-clube dele é muito incrível. Elas são, assim, muito. Impressionante.
Quando ele veio no Flow, lotou a rua.
Ah, é?
Lotou a rua, teve que colocar.
E vamos falar, ele saiu e atendeu todo mundo.
Ah, ele é fofo, gente.
Ele
fofo
é demais. Demais.
Eu virei uma Luanete, assim,
ele
porque...
Ele é demais.
A minha nora Luísa, que namora o Pedro, ela é apaixonada desde os 11 anos de idade nele. Mas assim, sabe aquela coisa aqui de super fã, super fã? Então eu convivo com o tanto que ela gosta dele, a gente escuta a música, mas não era um artista que eu particularmente acompanhava,
sim,
né?
Sim.
Quando a gente conheceu...
Não tem como,
gente, não tem. Primeiro que ele é lindo, né? Primeiro que ele é fofo, educado. O time dele... Que eu falo assim, nada é sozinho, né? Quando você é do bem, gente boa, o teu time também é. Não tem como ser o contrário. Você não vai conseguir ter alguém que trabalha com você que é grosso, que... Não é verdade? Que não tem a mesma coisa que você. Então, o time dele é incrível. E ele entregou um show. Mas assim, sem explicação. Sem explicação. Sabe? Assim, a galera curtiu pra caramba, tudo. Então... Foi muito legal, assim, sabe?
Como é que foi a surpresa?
Não, aí como ele postou no dia C, e na hora que ele postou, acho que foi dia 3. Acho que foi dia 3 mesmo. Na hora que ele postou, o pessoal da CIMED, já que tava acompanhando, já começaram a tarará, meu Deus! Aí, num grupo da empresa, começou a entrar, é Luana Festa, é verdade que vai ser o Luan, os diretores, porque nem diretor sabia.
Ai, meu Deus.
Só eu e o João Dito estavam sabendo. Aí, falei, bom, agora já foi. Eu fui lá e repostei o print dele na minha rede. Só que ele foi lá... O pessoal de eventos pediu pra ele tirar do Instagram dele. E aí a turma começa a dar conspiração. Mas ele falou que não ia estar no show, mas a Carla postou o show. Aí começou aquilo tudo. Aí no final ele fez um vídeo. Aí no dia 4 já fez um vídeo. Dia 5 já tava todo mundo sabendo. E ele parou o Pouso Alegre. Porque ele é um mega artista, assim.
Né? Sim, foi demais. Sim,
foi.
Né?
Foi demais.
Caramba. Conta um pouco pra gente.
Sabe o que eu lembrei? Só um parênteses. Eu lembrei da sua tia, quando ela falou, tem que vir pela festa, não pelo... Eu lembrei de você contando da sua tia.
Teve um Natal que minha tia deu um cheque de 5 mil reais pra cada sobrinho.
Que foi no Natal.
Foi no Natal. E aí, tinha gente que tinha faltado. Quem faltou ficou muito pé da vida.
E não ganhou.
E não
tá
ganhou.
Certo, tia,
no Natal seguinte, no Natal seguinte, todo mundo foi,
e
né?
E deu dinheiro ou não?
Deu uma caneca. Tia Márcia, um beijo, tá? Nunca foi pelos 5 mil reais.
Essa é boa.
É, foi demais.
Então, o ano que vem, não tem o Santana na festa.
Não, eu falei assim, você sabe que a festa foi muito bacana. E acabou a festa, ainda fiquei lá esperando o povo ir embora, porque eu ainda gosto de sentar pra conversar, tudo. E aí, eu falei assim, gente, me dá uma pequena ansiedade. Porque quando você faz uma coisa que é muito legal, a expectativa aumenta pro próximo, né? Falei, gente, e a festa desse ano, como é que vai ser?
Não, e planejar uma festa pra 4 mil pessoas em menos de um mês, vocês são malucos.
Menos de 20 dias.
É, 20 dias.
E o fã-clube foi pra porta?
Novo.
Hã? O fã-clube foi pra porta?
Tinha uma galera.
Nossa.
E ele super fofo. Ele atendeu uma galera no aeroporto. Sim. Ele atendeu a galera que tava na porta da CIMED. A gente começou a festa fazendo sorteio, porque em contrato a gente tinha combinado que ia ter 10 pessoas que podiam tirar foto.
Uhum.
Porque pro artista também, gente, ele entrega muito quando ele sobe no palco, né? É uma coisa assim, é uma energia. E ele suou tanto. Falei, meu, esse menino perdeu uns 4 quilos no palco.
Ele ainda teria show à noite.
Aham, e ele magro, assim, a cinturinha desse tamanho. Falei, gente, como é que aguenta esse pique, essa energia? E a banda acaba, já tem que desmontar pra poder ir preparar o outro show que daqui a pouco vai acontecer. E a gente tinha combinado que podia tirar 10 pessoas, falta. E no final a gente acabou colocando uns 15, fora a família que é grande.
É.
E ele super solista, super tranquilo, super de boa. Assim.
É por isso que ele é quem ele é, né?
Uhum.
Nossa, amamos Luan Santana. Merece
ele
tudo.
Ele não perdeu a essência dele, nem ele, nem a
ninguém
família, que
um
é muito legal.
Ninguém tem um pra falar do Luan Santana, ninguém.
Tem muito isso, né? Tem uma base familiar ali que parece que quando tem, é o mesmo padrão, né?
Sim.
A gente tem exemplos, o Mioto é assim também. Tipo assim, a gente percebe que quando tem a base familiar forte, vem uma orientação forte, a pessoa não se perde.
Porque é fácil subir na cabeça, né? Porque pensa assim, é até meio... Eles têm uma vida que a hora que eles estão no palco ali, eles têm, sei lá, eles estão um show com 100 mil pessoas, números absurdos, né?
Uhum.
Então tá todo mundo ali querendo estar do lado dele. Só que por conta dessa comoção, dessa coisa, até ele, fisicamente ele não pode se expor. Porque a galera vai pra cima numa loucura. Então... Ao mesmo tempo, essa galera vive uma emoção de ter um fã-clube gigantesco, todo mundo quer saber onde foi, como foi, se conectar. E, ao mesmo tempo, eles vivem muito na solidão.
É.
Porque, assim, não dá pra ir em restaurante, não dá pra ir no shopping. Tem pouquíssimos que conseguem frequentar, tipo, aquela coisa... Ah, eu vou entro no cinema depois que a sessão já começou, né? Então, eles têm para pensar, ao mesmo tempo que ele tem lá aquela milhar de pessoas em volta dele, ele tem um momento de muita solidão.
Sim, né? As experiências mais simples, ele não tem mais acesso.
Assim, prende o cabelo, põe boné... Bota um moletom pra poder andar minimamente.
Mas depende do tamanho do artista, né? Não é todos que têm condição. Esses muito grandes, eles realmente têm uma
não
vida
consegue.
Muito privada.
Com certeza.
Muito privada. Então tem que trabalhar muito a cabeça.
Sim.
Porque senão como é que faz? E aí acaba que eles são muito bem remunerados, né? Muito merecido do trabalho deles, porque esse povo trabalha muito. Não é brincadeira. Porque enquanto ele tá lá fazendo show aqui, a cabeça dele já tá organizando os próximos.
Sim.
Então ele tem aquele momento da apresentação... E depois o próximo, porque acabou aquilo, ele tem outra coisa pra fazer.
E tem álbum pra lançar, música pra fazer,
isso,
clipe pra gravar.
Isso.
Tem uma divulgação.
Tem uma coisa que meu produtor fala que é muito assim, né? Tipo, cada produção local imagina que, tipo assim, ah, mas tá tudo bem colocar num hotel longe, porque é um dia só que ele vai ter que fazer esse percurso. Ah, mas tá tudo bem pegar um voo no horário ruim, porque é só um dia que ela vai viajar nesse horário. Só que a pessoa dessa cidade não entende que tá vindo de uma outra logística, de uma outra logística, de uma outra logística, e por isso é tão exigente. Por isso a hora que fala é 10 pessoas, hotel perto, voo no horário bom, é por isso. É porque é uma logística que emenda com a anterior e emenda com a próxima.
E quem não participa desse universo, vamos supor, eu não participo desse universo. Eu fico muito impressionada quando eu vejo o tamanho de uma estrutura de um show desse. Quer dizer, era um show fechado para 4 mil pessoas. É muita gente envolvida. E é isso que você falou. As coisas têm que acontecer no horário certo, no lugar certo. Então, eles exigem um monte de coisa no camarim. Não é frescura, gente. O cara tá cansado. O cara vem de um ritmo. Porque, para mim, é o show da minha vida. Para ele, é mais um show.
Só que ele entrega pro show da sua vida.
Então, a hora que ele sobe no palco, ele entrega, sim, pro show da vida dele. Mas passando aquilo, ele precisa ter um atendimento. De fato, ele tem que ter um ambiente, né? Imagina, o cara sai suado daquele jeito. Como é que ele não vai ter um camarim com ar-condicionado?
Uhum.
Ele pediu, sei lá, 15 toalhas. O que ele soa no palco, como é que ele não vai ter as toalhas pra ele se secar, entendeu?
Pois Então, toalhas limpas,
isso,
né?
Isso.
E tem uma equipe, né?
Sim.
Porque às vezes o pessoal fala assim, mas tudo isso comigo. Não, mas não é ele. Ele vem com 50 pessoas. Sim. E 50 pessoas têm arroz, tem feijão, tem carne, tem, né? Eles vão jantar em algum momento. Então é.
A gente recebeu a Paula Fernandes, ela contou que a exigência dela no início era um banheiro. Ter um banheiro pra ela usar e falavam que ela era metida e exigente.
Porque quando ela chegou no sertanejo, assim, tinha, já tinha outras muito mulheres antes. Né? Tinha outras mulheres antes. Mas nessa nova fase do sertanejo universitário, dos grandes shows e festivais, era prioritariamente, pra não dizer totalmente masculino. E quando ela chegou, os caras falavam assim, mas os caras fazem xixi ali. Ela assim, mas aqui, eles são homens, né? Eles botam pipi pra fora e fazem xixi ali. Eu não tenho como, eu preciso de um banheiro. E isso já era visto como um absurdo, assim. Como banheiro?
Sim. No caso do Luan, conta muito mesmo, como a Cris disse, a base familiar. Eu queria que você contasse um pouco da sua base familiar e da sua infância, porque a gente escuta muita história de filhos que não quiseram continuar o legado dos pais, né? Filhos que quiseram seguir em outra carreira, em outra empresa e tudo mais. Conta um pouco da sua relação com a empresa desde pequena.
Meu pai que fundou a primeira empresa nossa, então meu avô era propagandista médico, aquela galera que leva a moça grátis, sabe? Médico, que vai apresentar a novidade. Meu avô trabalhava com isso. Meu pai teve uma oportunidade de comprar um laboratório pequeno, isso nos anos 70. Ele compra esse laboratório de sócio com o meu avô. Meu pai era o filho mais velho, né? Meu pai faleceu ano passado. E depois que os irmãos vêm trabalhar na empresa, que chamava na época Laboratório Prata, ele sai. Meu pai é um empreendedor assim, inacreditável, porque ele fez vários movimentos assim, extremamente corajosos. Porque quando ele optou em sair dessa empresa que ele tinha aberto de sociedade com meu avô, ele já tinha 3 filhos, já era casado. Então ele já tinha um peso nas costas, né? Não era só ele no mundo, né? Então ele sai, compra um laboratório bem pequeno, na época esse laboratório já estava bem... já era um laboratório grandinho, chamava União Química. Ele vende a parte dele para o meu tio, que era mais próximo dele, de idade, que era o tio Fernando. E ele compra um laboratório no Cambuci, super pequeno. Na época a gente tinha uns 6 produtos, nós éramos em 20 funcionários. E ele coloca a minha mãe para ajudar. Minha mãe não tinha iniciado a parte dela profissional de trabalho, ela mais ficava com a gente em casa. E por uma questão de necessidade, ele traz a minha mãe para ajudar. Minha mãe era uma pessoa... que era muito fácil, conversava muito fácil com as pessoas, se relacionava muito com pessoas. Então, ele traz a minha mãe para fazer a parte de compras, que é muito importante num negócio, e a parte de pessoas. E a gente começou, tipo, a gente já vivia aquele núcleo, porque como meu pai e minha mãe trabalhavam na empresa, minha mãe trabalhava só meio período, a hora que a gente voltava da escola, ela ficava com a gente à tarde em casa. Mas como é o casal que está no negócio, não tem como, a empresa é familiar, acaba trazendo muita coisa do dia a dia da
cidade. Você vai ouvindo no jantar, né?
Você está ali, né? Apesar que meu pai fala assim, que enquanto eu e o João Adib não começamos a trabalhar, a vida dele era mais tranquila, porque ele entrava no carro para vir para casa, tinha outros assuntos, porque era coisa de escola, não era assunto da empresa. Quando eu e o João Adib começamos a trabalhar, a empresa veio para casa, não tem jeito.
Aí misturou tudo.
Nesse momento que sua mãe entrou para a empresa, você tinha que idade?
Ah, eu era pequeno, super pequena, sei lá, 10 anos.
Tá, então, ainda era uma coisa mais distante pra você, assim, né?
Mas a empresa era no Cambuci. Então, era caminho, a gente tinha apartamento no Guarujá. Então, era caminho pra gente ir pro Guarujá. Então, de sexta-feira, eu saía da escola. Eu não ia pra casa, eu já vinha direto pro Cambuci. A gente almoçava ali no refeitório dos funcionários e ficava na linha de produção, dobrando cartucho. Que era o que uma criança de 10, 12 anos consegue fazer. Então, eu sempre vivia a empresa muito pequena, eu e meus irmãos. E aí, quando foi com... Meu irmão começou a trabalhar com 16, já meio período. E eu também com 17 já comecei a trabalhar meio período. E por eu gostar de produção, meu pai ainda teve essa... Ele conseguiu olhar e falou assim, onde cada um encaixa. Então, ele foi visionário quando ele colocou a minha mãe para fazer compras, que é extremamente de relacionamento e de cuidar de pessoas. Meu pai era um cara de financeiro. Ele colocou o meu irmão para cuidar de marketing e vendas e me colocou para fazer a parte de produção. Então, sabe quando ele conseguiu? Tipo, o que eu tenho de mão de obra aqui? Vamos ali, cada um encaixa no lugar?
Sem contar que ele tinha um supervisor pessoal em cada setor, né?
Pois é.
Aqui, ó.
Exatamente. E aí nós fomos crescendo. Então, a gente fala assim, meu pai foi o super empreendedor de ter colocado a família na indústria farmacêutica, mas a CIMED foi muito feita comigo e com meu irmão, assim, ali na frente, assim. A gente, de fato, a gente não era filho, a gente era como se fosse sócio. Aí todo mundo trabalhava com a mesma pegada, com muita responsabilidade, que ele sempre deu muita autonomia, que a grande maioria me pergunta, nossa, como é que vocês fazem para os filhos de vocês estarem na empresa? Porque hoje nossos filhos também estão na empresa. Porque, assim, muito na intuição, a gente acabou repetindo o modelo que meu pai fez com a gente. Então, eles têm autonomia, eles têm muita responsabilidade. Eles não estão ali para brincar. E eles são exemplo para o resto da galera. Sim.
É, às vezes tem uma coisa que pode também... Você falando isso agora, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas, de repente, tem muitos pais que querem que o filho siga no negócio, na posição que ele ocupa. Uhum. E, de repente, o filho não é um bom no financeiro. E aí ele fala, não quero. Só que, de repente, ele é bom no marketing. Sim. E aí eu quero.
É, isso aí.
Então, de repente, você dá a oportunidade pro filho vir, mas fazendo o que ele gosta. Porque é possível.
Sim.
Né? Numa empresa tem...
Mil coisas.
Mil coisas para se fazer.
Hoje, se mede, assim, tem todos os departamentos que você pode imaginar de organização, né? Então, a gente tem uma área de marketing super forte, uma área de comunicação super forte. Então, se você tem uma mente criativa, é essa área que você deve ir. Tem uma parte de custeio, de financeiro super pesada. Então, se você é uma pessoa de números, você pode ir. Tem toda uma parte, a indústria farmacêutica é muito regulamentada. Então, tem toda uma parte jurídica super pesada. Se você é uma pessoa que gosta de lei, de interpretar tributariamente falando, é um dos setores mais diversos em tributação, é o nosso farmacêutico. Então, dá para você também ir para essa área. Então, tem tanta coisa. Você gosta de produção, que nem no meu caso? Eu fui para produção. Você gosta de vendas? Vamos embora para vendas. Tem tanta possibilidade para você se encaixar. Sim.
É, e de repente, se ele tivesse teimado e, não, eu preciso que você treine para ocupar o meu lugar, talvez não teria dado
não,
certo.
Não, ia ter rolado. Não ia ter rolado, com
que
certeza
legal.
Não teria rolado.
Qual foi o momento que vocês perceberam, assim, como família, que a coisa tinha acontecido? Que tinha, que, o, qual foi o passo
que a gente nem percebeu, a gente continua.
Só foi.
Oh, na festa Sim. agora desse ano, eu percebi.
Sim, toda hora me dá, qual foi o dia? No meu, não sei.
Não tem.
Não tem.
Não teve uma virada de chave.
Não, não teve uma virada de chave. A gente é muito do fazer.
É, tá, foi uma crescente, né?
Foi uma crescente. Então, a gente comemora muito, igual a gente acabou de comemorar esse marco que a gente entende que é importante, mas a gente já está tão focado nesse ano. Então, eu falei que o ano passado a gente estava... Porque não, a gente virou ano, o povo tem mania que acha que o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar, não, bem. Nós vamos acordar, vai acontecer tudo de novo, né?
É.
Então, a gente já estava tão... A gente já está tanto nesse looping. Então, assim, a gente estava em reunião com... Antes de vir para cá, estava em reunião com toda a minha diretoria, porque nós estamos desmembrando todo o orçamento da empresa, te entregando... Porque, assim, você só sabe o que... Você só tem condição de me entregar se eu, de fato, conseguir te falar o que eu preciso que seja feito, né? Uhum. Então, a gente está cascateando meta por meta, dividindo cada um. Essa aqui é a tua responsabilidade. É com você daqui para frente, né? Então, a gente estava exatamente fazendo isso um pouquinho antes de vir para cá. Então, o ano da CIMED começa muito forte. Uhum. E a gente tem
começa agora já,
disso,
né?
Essa história de achar que o ano começa depois do carnaval, meu filho já saiu perdendo 2 meses.
Pois é.
Na CIMED, uma empresa que cresce o dobro do mercado e que é... Sim. Que tem que buscar uma eficiência, que quer crescer, que quer fazer acontecer, o ano começa na hora que o ano entrou.
Uhum. Na verdade, um mês... parou, né? Porque estavam fazendo uma festa enquanto estavam de férias.
A gente acaba o mês dia 30, às 9 horas da noite, porque nós estamos lá no escritório fazendo acompanhamento das vendas. Tá, né? No dia seguinte, dia 1, já acabou, a gente já comemorou ali das 9 às 10 da noite, vamos dormir. No dia 1, ó aqui, meu amor, essa aqui é a tua meta que nós vamos ter que fazer, quanto que produção vai produzir, o que vai estar em cada CD, como é que a gente vai fazer acontecer. É muito ali, ó, reloginho.
Qual a estratégia que vocês adotaram para esse crescimento da empresa e quais valores que te guiaram nessa ocupação de liderança?
Eu acho que a estratégia é de crescimento. Então, a gente é uma empresa muito inconformada. E não é um conformismo ruim. É zero ruim. É muito positivo. Porque a gente sempre acredita que dá para ir mais. Sabe assim? Foi os 3 bi? Putz, esse ano vai ser os 4 bi. O outro ano vai ser os 5 bi. E a gente tem... É uma característica nossa de acreditar tanto no negócio.
É uma certeza,
é,
né?
Uma certeza. Não existe a palavra não. Que a gente não vai conseguir. Sabe aquela coisa? Está na nossa mão. Meu pai sempre falou muito que o crescimento é infinito. Depende da sua vontade de fazer acontecer. Então, a gente traz isso para o espírito da empresa diariamente, sabe? E os nossos valores, assim, são, para mim, um principal motivo de eu sair da cama todos os dias. Então, a CIMED, ela foi muito desenhada desde lá atrás para, de fato, ser uma empresa que vai dar acessibilidade de medicamento para a população brasileira. Então, a gente, tudo que a gente faz pensando que alguém precisa daquele medicamento. Então, a CIMED existir hoje faz muita diferença na vida de muita gente. Então, isso é o que mais me dá orgulho. É, com certeza, é o que faz os meus filhos, eu até arrepio quando eu falo, estarem na CIMED todo dia. E quando você vem para a CIMED e entende esse propósito, que ele é, de fato, verdadeiro, a gente só está lá para isso. E é uma batalha diária para conseguir ter custos competitivos, para ter uma fábrica de transformação de alta tecnologia, que isso garante a qualidade com um preço adequado. Faz você também querer ficar lá na CIMED até as 9 horas da noite, não é? Só é uma seita? Não, é uma seita. É uma entrega de verdade, assim.
E depois que vocês migraram também para o marketing digital, vocês tiveram lançamentos gigantescos.
Sim.
Quais lançamentos que mais te marcaram, assim?
Ah, neste momento, nós estamos vivendo a era do CarMed, né? Disparado, assim. o que aconteceu, assim, a pessoa fala, ah, acho que não vai ter outro Carmed, acho que a gente mudou o hábito de uma categoria que não existia. Então, você usava um hidratante labial por uma questão funcional. Tá? Eu tô com a minha boca rachada, vou passar o protetor labial. Aí a gente criou uma situação agora que você quer estar com seus lábios hidratados. Você quer estar com o teu Carmed, você quer passar. Uhum. Até vou passar, porque é tão bom. E pior que eu esqueci o sacola de vocês lá no Cimed.
Não, me perdoa.
Não.
Falei, Marinex, cadê a sacola?
A hora que chegou aqui, ela ficou na mesa. Eu falei, não, tudo bem. Depois o motorista traz aqui de volta ou amanhã eu te mando.
Não tem problema. Mas é uma delícia mesmo.
A gente criou um hábito gostoso, sabe? Um produto é igual você comer um chiclete, tipo uma bala. Porque a hora que você passa, além dele dar uma sensação gostosa na boca, ele tem uma explosão de cheiro.
Uhum.
Então é uma delícia.
E essa junção com a Fini, como é que se deu essa ideia?
Putz, essa ideia foi... O Carmed já existia, né? Já há uns 3, 4 anos esse produto tá em linha. A gente já tinha vários sabores. Era um produto que a gente faturava por mês R$1 milhão em todos os sabores do produto. A gente tem um deles era muito forte, que é o ácido hialurônico, porque veio com essa história de preenchimento labial. A gente tem uma parceria com o Igor Alves, então o Igor divulgava muito o produto. Então, ó, você vai fazer preenchimento labial, aproveita e passa também o batom com ácido hialurônico, que foi uma coisa que a gente trouxe, não tinha batom com ácido hialurônico. Não tinha no mercado. Então, a galera já estava consumindo bastante. E aí, a Fini nos procurou para a gente vender a bala deles no nosso mercado, que é o varejo independente, que são aquelas farmacinhas de bairro.
Sim.
Que eles já tinham penetração nas grandes redes, mas eles não conseguiam entrar, porque é muito pulverizado. Vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem 90 mil farmácias. Então, como é que você faz para atender essas 90 mil farmácias? E a SMED está presente nas 90 mil farmácias, porque a gente tem CD em cada estado do Brasil. Nós temos 22 CDs pelo Brasil e uma equipe de vendas próprias. Então, a gente tem 1.500 homens todo dia na rua ofertando o nosso catálogo e vendendo. Quase um porta-a-porta, mas não é para o consumidor final, é para o dono da farmácia. E aí eles nos procuraram para isso. A Juliana, minha filha, que está na frente de novos negócios na empresa, eles chegaram lá e a gente estava começando a pensar em fazer uma collab. E aí, eles são muito fortes em collabs. Então, eles já tinham feito collab com esmalte, collab de sapato, várias coisas. Aí, a Ju falou assim, vocês não querem fazer uma collab com a gente? Com o nosso Carmed? Aí, eles também são uma empresa, assim, são uma empresa espanhola, que o dono veio para o Brasil para implementar a empresa. Eles têm uma indústria maravilhosa em Jundiaí. Gente, a planta deles é uma coisa muito legal. Entra açúcar e sai a bala sem ninguém colocar a mão. Quem gosta de coisa automatizada é incrível, porque é muito volume.
Acabei de desenvolver a vontade de ir na fábrica da Fini.
Posso falar? Olha, eu acho que nem sei se é aberto para visitação, mas eu amo fábrica. Uhum. Então, para mim, foi uma super experiência. Eu amei ter ido. E aí, a gente começou a desenvolver. Foi quase um ano de desenvolvimento do produto, porque a gente, de fato, queria entregar a mesma sensação de você tivesse comido uma bala deles. Então, voltava, o gosto não é esse, o cheiro não é esse, vem. No final, a essência é a própria que vai na bala. Então, quando você passa o produto, quem já é consumidor da Fini, na hora fala, meu Deus, é o Dentadura, é o Beijinho, é o Bananinha. E vem mais Finis por aí, que nós estamos em desenvolvimento também, que a galera vai curtir muito. E aí foi um mega sucesso. Aí fala assim, a gente vendia 100 mil unidades de todas as apresentações. A gente, quando faz um lançamento, a gente tenta sempre ter produto para pelo menos 3 meses de venda, porque eu não sei se vai dar certo. Nem tudo a gente acerta. Então, assim, se não der certo, ninguém vai morrer, não vai quebrar esse médio, porque a gente produziu estoque para 3 meses. E, por outro lado, se o negócio avançar muito, eu tenho uma flexibilidade para correr atrás. Então, a gente lançou as 300 mil unidades. A princípio, a gente tem um dos nossos clientes já consumiu 70% do nosso volume de venda do Carmed. Então, a gente ofereceu para eles exclusividade por 45 dias, que foi a primeira vez que a Cimed fez isso. E, mais uma vez, a gente foi assim, ó, protegido pelo meu pai e minha mãe. Eu falo lá no céu, porque foi muito assertivo. Porque tava, o estoque todo estava focado num único cara. Assim, imagina se tivesse fracionado pelo Brasil.
Com certeza.
E aí, eu comecei a falar no TikTok do produto. Então, eu falo, toda terça-feira eu tô na fábrica e eu mostro um pouquinho do meu dia a dia de rotina minha. Quando eu postei o Carmed, da Fini, já começou a estourar bizarramente. A gente falou assim, nossa, será que dei sorte? Porque você nunca sabe porque que o post vai bem. Aliás, se você sabe, pode me orientar.
Queremos essa informação.
Queremos muito saber o que faz o post bem.
Não precisou nem impulsionar nada, foi super orgânico.
Zero. Nenhum. Nenhum investimento. A gente tem zero investimento no Carmed. Zero.
Meu Deus.
E aí o que aconteceu foi que eu postei numa terça. A Lívia, que é uma super influenciadora, né? Hoje está super bombando internacionalmente. É casada com a Adib, meu sobrinho. Ela postou no sábado o Carmed. E eu entreguei pra ela o Carmed na quinta-feira, que ela foi até a CIMED pra buscar o Adib. Eu falei, Lívia, vem aqui, pega esse produto que nós estamos lançando e tal. É, vê o que, que você acha, tudo. No sábado, a gente tava fazendo uma campanha na CIMED, que era o genérico em dobro. Então, você compra uma caixinha de genérico, a CIMED banca outra caixinha. E quando a gente faz uma promoção, a gente envolve todo mundo que você pode imaginar, inclusive a família. Então, a família, no sábado, foi vender, foi pra farmácia. E aí, a Lívia não foi, a Lívia ficou na casa dela, e a família inteira ralando, entrando tudo quanto é tipo de farmácia, todo mundo fantasiado, fazendo vídeo, não sei o quê, promovendo o dia do genérico. E a Lívia vai me posta, ela espremendo os Carmeds no quarto dela, sentada sem nenhuma produção. E aí, o vídeo estourou, absurdo. Na outra segunda-feira, eu postei também o vídeo, estourou, absurdo. E aí, começou aquela febre. Todo mundo querendo comprar o produto não tinha nem sido fabricado ainda. Eu comecei a fabricar o bananinha, depois eu fabriquei o dentadura e por último o beijinho.
Uhum.
Por que, que eu segui essa ordem? Por uma questão de produção. O que era mais fácil é fazer a limpeza entre um lote e o outro, e o de beijo é o que tem cor. E aí a galera começou a achar que era uma estratégia nossa. Nossa, eles seguraram um beijinho porque é o melhor dos três. Então, por isso que eles venderam tanto bananinha ou dentadura. E não tinha nada disso. E a gente desesperado para atender o consumidor. Porque, assim, é muito frustrante você querer comprar uma coisa, né? É frustrante. Você querer comprar uma coisa e não achar. E aí, só que não era você querer, era a tua filha. Então, a frustração é quatro vezes mais. Quatro vezes mais. E aí era assim, gente dormindo na farmácia.
Nossa.
Gente pegando contato dos farmacêuticos pra saber que horas que o caminhão ia encostar.
Pra entregar primeiro.
Nossa, fazendo a galera
acampando
dormir.
Na fila, né?
Acampando na... Não, isso é brincadeira.
Não, era desse eu jeito. Acredito.
Era desse jeito pelo Brasil todo.
É que vocês não esperavam.
Nós derrubamos o site da Raia, que é quem tava com a exclusividade do produto. Isso que eles são empresas de capital aberto. Isso que eles estavam há 3 anos... organizando o site deles para ser um super e-commerce, nós derrubamos o e-commerce, foi o maior problema, porque eles não conseguiam administrar a velocidade que eles repunham o estoque e creditava o cartão, o produto já tinha sido vendido na loja física. Quer dizer, nós vivemos um momento ali...
Um caos.
Mas
um caos bom, né?
Maravilhoso, pelo amor de Deus.
Se esse é o problema, exatamente.
Quem que não quer viver isso? Eu só sei que a gente arregaçou a manga e nós trabalhamos igual uns condenados, era 20 horas por dia. Fui atrás de máquina na Itália, conseguimos arrumar uma máquina na Itália, trouxe a máquina pro Brasil, instalei a máquina no Brasil e eu preciso que a Anvisa me libere, porque é tudo regulamentado, não é assim, pois vamos pôr a máquina aqui, vamos produzir. Não. Conseguimos, eu falava com os fornecedores de material, porque eu tenho gráfica própria, então tem muita coisa que eu não preciso do terceiro para me fornecer. Mas o Abisnaga, por exemplo, eu não tenho indústria de transformação plástica, eu precisava do fornecedor. Então era eu que falava com o cara da dona da Abisnaga. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, você me ajuda. É assim, vamos virar essa fábrica para 3 turnos.
É,
a gente
ontem
não pode parar. Eu vou aí, eu faço filme com vocês, eu falo com seus funcionários. E aí ele migrou a produção dele inteirinha para nós, que foi uma coisa também muito legal. Então só deu certo, porque
muita gente
quis que desse certo e o consumidor continuou comprando. E aí foi um lançamento atrás do outro, assim, tá sendo uma jornada muito legal. E o ano que vem, esse ano, aliás, né, tem muita coisa boa, assim.
É, dá um spoiler aí pra gente o que tem esse ano. Você pode falar?
Não
vou te mandar na empresa.
Não,
tá bom.
Eu não posso falar. Sabe por que eu... Sabe
por
que eu não posso falar?
Por
porque
quê?
No final, óbvio que como tudo no mundo, tudo que dá certo, todo mundo quer fazer. Então, a gente, óbvio que hoje tem muito concorrente fazendo. Então, eu até, tipo, a CIMED é uma empresa que não tem portas. A gente trabalha em vão aberto, todo mundo livre. E todo mundo participa das coisas, porque eu acredito nisso. Eu não sei de tudo. Você sabe um pouco, você tem outras experiências. Então, a gente gosta que a turma toda compartilha conhecimento ali com a gente. Mas, no caso do Carmed, virou uma coisa tão grande que, pela primeira vez, a gente está tratando um negócio meio fechado. Porque se eu chegar aqui para você falar, eu vou lançar o Carmed de caju em julho.
Amanhã tem um caju sendo desenvolvido.
Entendeu? Aí, de repente, o cara consegue lançar em maio. Aí vamos falar que quem copiou. Né? Porque inovação é isso, não posso. Então eu falei assim, olha, a gente está dando agora nomes para os projetos do Carmed, para as pessoas, a empresa inteira não ter noção mais ou menos do que
tipo
vai vir.
Tipo investigação da Polícia Federal,
sigiloso,
né?
Mesmo.
Exatamente, tipo isso.
Operação.
Exatamente. Não, é verdade mesmo.
É,
porque... Assinando o NJ com quem participou de reunião, tudo para, de fato, a gente garantir que quando a gente lançar seja um grande lançamento.
Com certeza.
Hoje é o segundo produto da CIMED. A gente faturou 400 milhões no ano passado com ele.
Não, e então, reposicionou assim... o Carmed no mercado, né? Que já existia.
É, reposicionou, isso que eu te falei, a gente criou um novo mercado.
Um novo mercado.
Que é muito legal, né?
Uhum.
E para todo mundo foi legal, porque para o próprio dono de farmácia, a gente levou um novo público para farmácia. Porque as crianças devem ter visto. A tua filha não queria ir na farmácia?
Não é criança, mas... Ah. Ela já ela quer ir mesmo.
É formada. Entendeu?
É. Mas é isso, é, você vai por outro motivo.
Sim.
Né?
Sim.
É, você falando da trajetória da CIMED, vocês são assim, uma empresa muito pra frente, de crescimento mesmo, essa estratégia de segue o jogo, lançou, deu certo, ótimo, não deu certo, vira a página. Mas qual que é a maior dificuldade? Fala um pouco das dificuldades e dos desafios da empresa, assim.
Ó, hoje eu acho assim, o meu maior desafio pessoal, meu e do João Dib, sem dúvida nenhuma, é manter a galera muito motivada em fazer as coisas, continuar esse clima nosso, sabe? A gente conseguir... Eu consegui passar, transmitir para você as coisas que eu acredito e fazer com que você transmita pro time de baixo. Que é onde a pirâmide é isso, né? Então, uhum. A gente tá muito aqui em cima e tem uma turma enorme aqui embaixo. Por isso que a rede social é tão importante no nosso caso. Porque eu posso falar para você, como é que eu garanto que você, de fato, desceu? Então, toda vez que eu vou à rede social e que eu coloco alguma coisa, que eu falo alguma coisa, meu amor, tá para todo mundo, tá pro Brasil inteiro. Uhum. A gente tava acabando a reunião, porque a gente soltou essa missão dos 3 bi. E aí o João Dib fala assim, a gente aumenta a responsabilidade, porque você imagina, aonde a gente ia, eu entrava no cabeleireiro, a menina fala assim pra mim, e aí, o 3B vem?
Todo mundo, né, esperando a meta.
Todo mundo esperando a meta, porque uma coisa é eu cascatear a meta pra empresa inteira, porque a gente cascateia. Você entra na portaria da CIMED e perguntar qual que é o faturamento do mês, todo mundo sabe. Até porque tem bônus, e os nossos bônus são super agressivos. Então, todo mundo tem uma colaboração para isso acontecer. Agora, a gente extrapolou isso para a rede social. Então, a nossa turma toda estava na expectativa. Vai! Que o 3B vinha.
E os 3B, né?
Vai vir ou não vai vir? Falei, não, tu vai vir, vai vir, vai vir. Aí veio.
Falando nos funcionários da empresa, da galera que quer trabalhar na CIMED, o que você ou o pessoal do RH, quando entrevista um candidato, o que, que vocês esperam da pessoa?
Não, eu falo que não espero, não. Eu falo que eu pergunto primeiro.
O que você pergunta?
Tem certeza?
Adorei. Adorei.
É a primeira pergunta.
É a primeira... Tem certeza?
Tem certeza?
É. Primeira pergunta é essa, porque tem empresa bem mais fácil... Deixa eu te contar. Tem concorrente meu que sexta-feira às 2 horas da tarde não trabalha. Maravilhoso, né? A gente trabalha sexta, sábado, domingo. De vez em quando tem um WhatsApp relâmpago, é isso.
Tem a meta, tem lançamento.
Tem a meta, tem lançamento, tem tudo. Então, a primeira pergunta que eu faço é, você tem certeza?
Mas quais características que vocês buscam, assim?
Putz, eu acho que é a pessoa que quer crescer. Acho que essa é uma característica muito importante, assim, que tá sempre buscando aprender, crescer, novas... Eu tava falando essa semana, assim, que tem um... A nossa empresa é muito regulamentada, então tudo tem que ser muito, muito seguido todas as regras. Então, pra você ter uma ideia, fornecedor de matéria-prima ativa, que é o componente, né, que é o principal componente do medicamento, eu só posso ter 3 fabricantes mundiais que tá registrado na Anvisa, que é o que eu posso consumir. A grande maioria das indústrias, inclusive nós, não temos esses 3. A grande maioria, eu tenho 1 e os principais produtos a gente tem 2. Porque se o cara me quebra uma fábrica, acontece alguma coisa, eu fico sem poder fornecer produto no mercado. Então, é difícil negociar com esse cara, porque ele sabe que eu tô na mão dele. Ele sabe que se eu não comprar a matéria-prima dele, eu não vou ter o produto, porque eu dependo da matéria-prima dele para poder fabricar o produto. Uhum. Como esse negócio é muito quadradinho ali, é muito... Ó, é isso só, tá? Esse produto, ele só pode ser fabricado nessa máquina, nessa rota, com essa velocidade, porque tudo isso está no registro do produto da Anvisa. Tá lá tudo registrado. Como é que eu vou fazer, que hora eu vou fazer, que momento eu vou fazer, tudo certinho.
Uhum.
Eu acabo impedindo que as pessoas usem a criatividade para novas possibilidades. Isso é muito perigoso numa empresa do tamanho que a nossa tá. Então, eu falei, assim, dos meus desafios agora que eu tenho trabalhado com a minha liderança é essa, assim, será que o que a gente faz, mesmo que está tudo certo, nós estamos ganhando, está tudo ótimo, mas será que não tem uma outra maneira de ser feita? Como é que a gente cria as perguntas certas, sabe? Uhum. Para te instigar a buscar uma outra oportunidade? Sim. Porque não adianta assim, vai crescer o faturamento, então eu vou crescer X% o número de pessoas, vou precisar comprar não sei quantas máquinas. Não, vai para onde isso? Né? Para que tamanho que isso vai virar?
Sim.
Então, assim, o que a gente consegue fazer com os recursos que eu já tenho dentro de casa? Né? Então, é muito para esse olhar. Eu sou muito pouco preocupada com o que você fez no passado. Óbvio que é importante escutar um pouco da tua história, até para poder entender o quanto que o teu conhecimento vai agregar ao meu conhecimento, ao nosso conhecimento da CIMED. Mas eu tenho muito mais, eu quero muito mais saber o que você quer fazer. Isso, para mim, é o mais importante, sabe? O que, que você quer fazer? Por que, que a gente está aqui? Né? Por que você quer viver isso aqui? Porque vive mesmo, né? É. De passagem. A CIMED, ela é viva, né?
É uma família mesmo,
é uma,
né,
família. Por que você quer viver isso? Por que você quer vestir uma polo amarela? né? Porque a gente tem esse brand super forte nosso. Então, a gente tá no prédio que é super icônico na Faria Lima, que é o prédio do Google e do BTG, sabe qual que é?
Sim.
Que tem aquele
a
jardim.
A gente esteve lá.
É. E aí, que agora não é mais do Google e do BTG, é o da CIMED. Aí eu vou te falar o porquê. Porque metade do prédio do... Por que que é o dos dois? Porque, de fato, eles ocupam muitos andares. Metade do prédio é Google, metade do prédio é BTG. E nós, CIMED, estamos no meia laje, certo? Com beliche, porque nós temos tanta gente, assim, é turno de funcionário, para poder caber todo mundo ali. E todo mundo vai vestir a polo amarela. Aí você fala assim, nossa, mas é obrigado eu ir trabalhar de polo amarela? Não, não é, mas é tão legal você tá com a polo amarela, é cool você tá com a polo amarela. O João Adib e a cara tão de polo amarela, então eu vou de polo amarela.
Sim.
E a hora que a galera desce, você vê aquele tanto de pintinho amarelinho andando na Faria Lima, o povo acha que a gente tem 4 andares. Né? Que a gente tem 4 andares. Aí a gente foi agora receber o prêmio o ano passado de melhores e maiores da Exame. E a gente sentou numa mesa que tinha outros executivos. E tinha um deles que era do BTG. Aí ele falou assim pra mim, ai, quantos andares você tem na CIMED? Aí eu meio andar, meu irmão me cutucando embaixo da mesa pra não falar. Ele falou assim, gente, mas tudo aquele povo entra lá, entra nesse meio andar.
Olha o efeito, vocês já querem o crescimento daqui a pouco o prédio de vocês, entendeu?
Se Deus quiser.
Não, vai ser.
E eu ia perguntar uma outra coisa. Você disse que muita gente pediu pra você falar e abrir sua vida porque você conseguiu lidar muito bem com a parte empresária, com a parte mãe, esposa e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi lidar com essas duas coisas.
Foi, não é, né?
Como é?
É assim, eu sempre, você perguntar assim pra mim como personalidade. Você fala assim, ah, o que a Carla gostaria de ser quando eu tinha, sei lá, 5 anos de idade? Eu gostaria de ser uma super empresária ou ser uma dona de casa? Que na época era mais ou menos, era difícil você pensar que poderia ter essas duas opções, né? Eu sempre quis as duas coisas. Eu não seria realizada se eu tivesse sido só dona de casa, ficado com meus filhos, criado meus filhos. Como eu também não seria realizado se eu tivesse no cargo que eu estou hoje, com o patrimônio que eu construí sem ter construído a minha família. Eu tenho total convicção que, para mim, foi muito importante ter conseguido equilibrar essas duas pontas, assim. E por personalidade, eu tenho uma coisa assim, se eu tô aqui agora, eu sei que tem mil coisas acontecendo ali, minha filha. A hora que eu pegar meu celular vai ter 600 mensagens.
Nossa.
Mas eu não tô aqui pensando no meu WhatsApp. Eu não tô pensando nisso agora. Eu tô com vocês aqui.
Uhum.
Eu tenho essa característica.
Estar presente,
eu tô,
né?
Eu tô aqui. Nesse momento eu tô aqui. Uhum. E eu faço isso. Quando eu entro, eu ponho o pé na CIMED, eu tô 26 anos casada. Eu não falo com meu marido durante o dia. Só se acontecer alguma coisa. Não tem essa história, sabe? Da hora do almoço, oi amor, tudo bem, não sei o quê. Como é que foi teu dia? Não tem. A gente se fala, cada um tem uma dinâmica, mas a nossa dinâmica sempre foi essa. Porque a hora que eu tô na CIMED, eu tô muito lá.
Uhum.
Tem tanta coisa pra resolver. E se tá tudo bem, eu não vou ficar perguntando se tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, a gente fala. E contrapartida, quando eu chego em casa, apesar do meu celular estar sempre ligado, porque a fábrica trabalha 3 turnos, então se precisar atender alguém, eu vou atender, eu estou fora da CIMED. Eu não vou ficar respondendo e-mail, eu não vou ficar respondendo WhatsApp, eu deixo isso muito claro. Quer falar comigo? Se é uma coisa que eu preciso resolver às 8 horas da noite, pode me ligar até 1 hora da manhã. Agora, se é uma coisa que eu posso resolver às 8 horas da manhã, a gente se fala às 8 horas da manhã.
Manda uma carta. É por isso que tem milhares.
Não precisa falar naquele momento, né? Ali com, ou resolver alguma coisa da CIMED, se não é para aquele momento. Então, na hora que eu tô em casa, eu sempre tava com os meus filhos. Então, de fato, eu chegava em casa, eu tive 3 filhos, um seguido do outro, meus filhos eram bem encapetados, meio, ninguém puxou o pai, que é um super calmo e tranquilo, todos são ligados nos 220.
Dá pá virada.
Então, dá pá virada. Então, era aquele quebra-pau, um querendo matar o outro, aquela zona. E eu tava ali naquela zona, então brincava de teatro, vão tomar banho junto, era muito ali todo mundo junto, naquelas 2 horas que eu tinha com eles, era 2 horas por dia. Então, qual é o sentido? Eu não tinha outro momento, era só as duas. Como é que eu ia deixar de fazer alguma outra coisa se não ficar com eles essas 2 horas do dia? E a hora que acabava aquele vucu-vucu, que eles tinham que ir pra cama, que era 8, 9 horas da noite, era o horário que eu tinha pra ficar com o Marcelo. Então, assim, então a gente foi criando dinâmicas pra isso dar certo. Então, é o horário que eu tava com o Marcelo. Eu não tava colocando filho pra dormir e o marido janta sozinho e eu vou jantar depois, sabe? Não, tinha mais ou menos um esqueminha meio general de quartel ali, que as coisas tinham que funcionar e as coisas funcionavam.
Uhum.
Então, a gente fazia questão. Minha mãe faleceu super cedo, mas... Enquanto ela estava viva, ela me ajudou muito com os meninos. Então, pegava fim de semana assim, deixava os meninos na casa dela e fazia uma viagem com o Marcelo. Que isso é muito bom, que aproxima o casal. Porque quem vive com um filho pequeno em casa sabe que é difícil manter a relação. Porque os meninos consomem muito, gente. Né? Não tem essa história do teu espaço. Eles estão o tempo inteiro em cima. E era de menino na cama, tudo que tem, né? Aquela coisa de muito próximo, tudo. Então, eu fiz questão de conseguir, nessa minha jornada, construir uma boa relação com meu marido, com meus filhos e com a empresa.
Sensacional. É, eu tava falando isso outro dia no Instagram sobre como o tempo com os filhos não é sobre quantidade, de fato, né? E você disse isso agora brilhantemente. Eram 2 horas, mas eram 2 horas deles. Uhum. 2 horas sem celular, 2 horas brincando, jogando.
Sim, estando ali, né? Estando... E assim, eu falo assim, é muito difícil quando a gente fala disso, porque sem dúvida nenhuma quem é mãe sabe que não tem nenhum amor maior no mundo do que o amor que você tem aos seus filhos. Não existe. Então toda mãe quer acertar. Ninguém quer errar. Né?
É verdade.
E tem personalidades, tem problemas que são mais sérios, tem gente que às vezes tem algum problema maior. Então é difícil a gente falar o que é certo e errado. Eu sei o que eu quis construir pra mim, como eu construí. Então eu também nem gosto de dar dando dica disso, porque às vezes a minha receita não vai ser a sua receita, sim, sabe? Então eu não... E os meninos sabem que poderiam contar comigo, mesmo eu estando ausente. Então eu levava eles pra escola todo dia de manhã, porque minha rotina, como eu, na época a fábrica ainda era em São Paulo, então minha rotina era industrial, a fábrica começava às 5h30 da manhã.
Nossa.
Então eu deixava eles na escola às 7h, eram os primeiros. Eu tava abrindo o portão de segurança da escola, eles já estavam lá pra entrar, porque eu precisava deixar eles pra poder ir trabalhar. Então eu deixava eles lá e era um momento que eu podia trocar aquele olhar com a professora, porque era super cedo e ainda não tinha muito movimento, então eu entendi um pouquinho como é que eles estavam ali na dinâmica da escola. Eu ia embora, eu nunca busquei eles na escola, porque... A escola longe de onde eu estava trabalhando. Eu ficava louca de pensar, de ficar no trânsito e filho ficar parado na porta da escola. Então, tinha uma estrutura que buscava eles na escola às 3h30, que eles estavam em escola bilíngue. Uhum. Aí eles iam pro clube. Até ontem a gente saiu para jantar todo mundo e eles estavam contando a rotina pros namorados, como é que era a vida deles. Porque era muito ocupada. Porque eu fazia eles estarem ocupados. Pra
você
eu poder
colocava
tá
uma agenda neles,
colocava,
né,
na agenda. Então, eles iam pro clube. E no clube tem aquelas coisas de várias disciplinas. Então, vocês sabem aquelas, você fazia todos os esportes? Então a gente voltava pra casa junto, 5h30, tava chegando em casa, tava chegando meio que junto com eles. E assim era de segunda-feira, sexta-feira, e fim de semana a gente passava o fim de semana junto. Então eu nunca participei de festinha de escola, nunca, mas eu tinha uma babá que ia junto com eles e me representava super bem. Me ajudou pra caramba durante a minha vida toda, a Sinara, que ficou comigo muito tempo em casa. Então, mas se acontecesse alguma coisa, eles podiam me ligar, eles sabiam que eu tava ali. Uhum. Quando eu chegava em casa, eu queria saber o que tinha acontecido na festinha, o que tinha rolado. Tinha umas mães, que eu falo assim, que as mães também que são as minhas aliadas, sabe? Aquela coisa de que eu não tava lá, porque elas sabiam que eu tava trabalhando, uhum, mas assim, tipo, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa de WhatsApp. Tipo, a gente se falava.
Uhum.
E aí, foi tudo bem? Como é que foi? Tal, não sei o quê. Então, eu tava sempre ali, tipo, cercando pra saber como é que as coisas estavam. Então eles iam pra dentista só, iam, não iam comigo. Então os meus filhos falavam assim, nossa, se a minha mãe chegasse em casa fora do horário do final do dia, alguém tava morrendo.
Alguma coisa
a
muito grave.
A minha doença
grave.
Era muito séria. Como assim você tá aqui em casa esse horário, sabe?
Uhum. Eles estão com quantos anos agora?
A Ju tá com 24, vai casar agora em julho. Já mora com o namorado, então estamos nessa fase agora, mãe de noiva, eu tô curtindo pra caramba. O Pedro tá com 23, mora comigo, e o Dudu tá com 21, também mora comigo.
É, você falou um seguidinho do outro, né?
Um seguidinho do outro.
E como é que é a dinâmica de vocês hoje na empresa? Né? A Carla mãe, Carla vice-presidente.
Ah, gente, eles estão. Os três estão dentro da CIMED, então a Ju hoje trabalha com a parte de inovação e relacionamento com banco. Então ela faz toda essa parte de RI, nossa.
Uhum.
O Pedro, ele formou em arquitetura, abriu um escritório dele, trabalhou 2 anos. Aí no final do ano passado ele falou, olha, não quero fazer isso, eu quero vir trabalhar na CIMED, apesar de todos os projetos da CIMED ele que tocava, então a fábrica nova, o escritório, tudo ele que já tinha feito, mas ele falou, oh, eu quero agregar de outra maneira. Então ele veio para a CIMED, vai cuidar da nossa linha de estética, porque também tem a ver um pouco, uhum, essa parte criativa dele, esse senso estético, assim, tem tudo a ver com essa linha estética que a gente está entrando agora. E o Dudu cobre a parte de esporte, porque a CIMED patrocina a seleção, Palmeiras, Cruzeiro, então o Dudu fica com a parte de esporte meio período, porque ele ainda tem mais um ano de faculdade.
Uhum. Caramba! Você comentando do Luan e dos artistas da música que colocam muita energia no dia, que gastam tudo, mas você também tem um dia a dia de atleta.
Tenho.
De maratona mesmo. Qual que é o segredo da energia?
Lavitan. Tem que tomar muita vitamina.
Nossa, eu adoro Lavitan. É da CIMED.
É.
Eu tomo.
Ah, que bom. Obrigada.
Coisa
pela
boa.
Confiança.
Caramba, Lavitan é da CIMED. Sim. Não sabia. Cimegripe também, né?
Também.
Olha aí.
Ah, Cimegripe
eu queria falar que eu adoro, mas eu não sei se é. Eu adoro Cimegripe, mas não gosto de ter gripe.
Pode falar.
Mas
não,
eu adoro Cimegripe.
É, bom, resolve. Resolve, né?
Resolve pra caramba.
Isso que é bom. Quando ninguém quer estar doente, né? Todo mundo quer estar bem, né?
Verdade.
É.
Temos alguma coisa aí na plataforma? Como é que a gente tá? Por enquanto não
tá,
chegou.
É porque a gente, só pra avisar pra galera, a gente tá com o horário contado hoje, porque
ai.
Roubamos
eu
você de uma reunião.
Ficar aqui bem, vocês conversam super bem.
É,
então,
tava
parabéns,
muito
viu?
Legal, né?
Uhum.
A gente podia trabalhar com isso, né, menina? É.
Vocês estão de parabéns, vou falar. Primeiro, assim, que quando o junta muita mulher, fica aquela... Tadala. Não, vocês sabem, tipo, a hora que uma fala, outra hora que fala. Então, estão de parabéns.
É isso.
Às vezes o pessoal pergunta isso pra gente. E outra coisa que já perguntaram pra gente sobre a entrega de publicidade, quando tem. É. Que às vezes já tem alguma coisa, algum anúncio e tal, e aí a gente vai falar e já aconteceu de convidado ficar assim, procurando o TP. Onde elas estão lendo? Onde elas estão lendo? Não, a gente não tá lendo, não.
A gente não tá lendo, tá tudo aqui.
É, vocês são super bem. E faz boas perguntas que fluem, assim, porque às vezes você vai em umas coisas e fala assim, Jesus, meu Deus do céu, ilumina elas pra perguntar alguma coisa.
Fica travado,
né? Agregar pra quem tá ouvindo.
Então deixa eu te perguntar uma outra coisa, que você tava falando dos filhos e sobre como você não... É, não se sentiria realizada se não mesmo que você tivesse construído o patrimônio construído sem os filhos. Como foi esse cuidado seu, esse olhar seu na educação deles para que esse patrimônio não estragasse?
Não desandasse, né?
É.
Não foi, continua, porque eu acho que filho, depois você vai assim, ah, será que vai casar casa? Depois será que tá bem casado? Você sempre vai ter aquela coisa ali do, né, da proteção.
Deixa pra estragar os netos, né? Os filhos a gente tem que salvar.
Esse é o próximo momento da minha vida, eu não vejo a hora de ser avó, tô prontinha. Mãe de noiva eu não sou. Eu vou curtir todos os momentos. Eu sou uma pessoa, assim, muito... não é realizada. Não é... Como é que fala, gente? Quando a pessoa, ela é emocionada.
Emocionada.
Eu sou assim, eu vivo
intensa.
Mesmo, de verdade. Sim. Aquela coisa.
Mas eu falei uma coisa pra... Acho que foi pra Luísa Posse, o dia que ela veio, que ela tava falando da mãe dela. E eu falei que tem uma frase que me impactou muito quando eu li, que diz assim, eduque seus filhos pra poder mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, você vai ter que educar os seus netos.
Nossa, isso é forte mesmo.
Não é?
Aham. Uhum. Essa aí.
Então, assim, a gente fica ali, ó, pra hora que chegar os netos...
Nossa vez, é uma vez, tchau.
Esse trabalho é seu, agora eu vou só estragar. É a minha função agora.
Oh, eu acho assim que eu sou muito, assim, eu não sou uma mãe fácil, nem um pouco, muito pelo contrário, eu exijo muito deles, assim. Tem coisas que eu não abro mão de jeito nenhum. Primeiro, bom humor, uhum. né? Nenhum filho meu tinha direito de ser mal-humorado. Porque, assim, gente, você acordou, você tá com saúde, né? Eu já perdi pai e mãe, então eu sei o quanto que ser saudável é um benefício importante pra gente valorizar todos os dias. Então, você tem todos os recursos, mora numa super casa, sabe? Tipo, tem pai, tem mãe que se dão bem. Então, assim, qual o motivo do teu amor?
Sim.
Então, me explica pra poder entender e ver como é que a gente soluciona isso.
Ficar chateado é uma coisa, né? Acordar,
ter um problema. Não, faz parte. É. Mas, assim, mal-humorado, porque nasceu, porque acordou, tá mal-humorado? Não, amor, não. Vamos já resolver
aqui não.
Isso.
Adorei.
É verdade, nunca. Até uma amiga minha outro dia que eu vou falando essas coisas sem pensar. Que eu falei isso ou que eu penso isso. Porque é natural da minha essência. E aí, uma vez, uma amiga minha, tipo, passado, sei lá, 15 anos, ela falou assim, até escrevi isso no meu livro. Ela falou assim, nossa, cara, uma vez você virou pra mim e falou assim, olha, filho na minha casa não aceita mal-humorado. E você vai trocando ideia quando você tá criando filho, que não é fácil criar filho, né? Ela falou assim, nossa, eu usei isso pra minha vida, que você falou. Eu falei, nossa, eu falei isso mesmo, nem lembrava. Pior que é verdade, filho meu nunca foi mal-humorado.
Olha aí.
Então, aí isso, outra coisa. Tipo, maltratar as pessoas, sabe? Não ser educado, não ter o mínimo de educação. Não existe, gente.
Não
Nós
existe
somos
isso.
todos iguais. Eu tenho total convicção, meus pais morreram. E o patrimônio deles não tinha gaveta no caixão, não tinha nenhuma gaveta para eles levarem o dinheiro, as coisas que eles construíram dentro. O que eles tiveram foi a relação que eles construíram com as pessoas. Então não interessa quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço, nós somos todos iguais. Então não existe falta de educação com ninguém. Nunca foi permitido isso. E é a coisa mais básica do mundo. Então para algumas pessoas, até tem uma manicure que vai em casa toda quinta-feira, Eliette. Aí ontem ela foi me contar e ela é bem emocionada. Então ela conta, ela chora, fica emocionada. Fala, cara, eu fiquei tão emocionada porque na quinta passada eu fiquei esperando o Uber chegar e o Pedro tava falando com segurança e o segurança falou que tava com problema no negócio da água. Ele mesmo foi lá na cozinha pegar água pro segurança. Ué, mas...
Normal.
É tão natural pra mim isso, né? Que pra ela chamou muita atenção dela. Pra ela uma coisa assim, nossa, mas como assim ele foi buscar água pro segurança, né? Talvez seria o inverso, entendeu? E aí eu falei assim, mas... Né? Eu queria até entender o porquê que ela achou tão incrível um negócio daquele. Então, assim, é legal também quando eu escuto essas coisas, eu falo, nossa, é de verdade as coisas que eu acredito que deveriam ser. Então, tem coisas que meio que eu impus na educação deles que nunca foi... Não tinha permissão para ser diferente. Com muita clareza, com muita transparência, com muita conversa. Então, e o Marcelo, meu marido, também sempre foi muito presente, sabe? Então, ele é... O oposto de mim, que eu sou uma pessoa ligada no 220, eu até falo que na outra encarnação eu vou nascer ele, certeza absoluta, pra ter aquela paz dele, porque assim, ele só sai da cama a hora que ele já viu que eu já saí. 8 horas da manhã. Hoje em dia ele sai 7h30. Então ele disse, meu, já tá sem barulho. Porque eu já acordo, já causando, amor.
Acelerada, causando, né?
Acelerada, querendo conversar. Querendo conversar com alguém.
5h30 da manhã.
E ele fazendo download da alma.
É. Total. Eu falei, gente, mas eu dormi 6 horas, eu não falei com ninguém. O que, que aconteceu no mundo? Eu preciso já me atualizar, quero saber das coisas. Tudo. Ele já tá naquela coisa zen dele. Até ele acordar, ele põe o pé no chão. Aí ele tem todo o ritual dele de tomar café da manhã.
Em paz.
Imagina, eu como andando.
Eu como
café
fazer um
na
vídeo.
Pia do banheiro.
Exatamente, quase isso. Uhum. E ele tem todo o ritual dele, que ele senta, ele arruma o prato pra ele comer. Então ele tem uma paz.
Vocês equilibram ali,
é,
né?
É. Então, assim, é muito bacana porque esse equilíbrio dele me traz de uma forma um equilíbrio pra mim e pra nossa estrutura da família. Então ele também sempre foi muito colaborativo, assim, com a educação dos meninos também. Então, isso é. E a gente sempre se acordou. Nunca teve essa história assim. Eu falo uma coisa, o Marcelo fala outra, sabe?
Uhum.
Ah, mas meu pai falou sim, você tá falando não, ou vice-versa. Não tem isso. Teu pai falou não, tá não. Mas não adianta virar do avesso,
tirar
não
autoridade,
tem.
Né?
Não tem, não, não vai convencer. Uhum. É não. Se um falou não, é não.
Uhum.
Então aquela coisa da gente poderia até discordar depois. Depois a gente até conversava só nós dois.
Sim.
Mas ali na frente dos meninos, o que um falou tinha que ser respeitado.
Sim, né? E até assim, se for algo que, vamos lá, um falou não, e o outro pode achar que é sim. Mas então nós vamos conversar em particular. E se esse não tiver que virar sim, é você que vai dizer
sim,
que o não virou sim.
Exatamente.
Você vai lá e você mesmo.
Mesmo. Porque pensa a criança como é que ela fica nisso. Sim. E os meus ainda que eram assim, eles nasceram num inconformismo. O Eduardo, então, que é o meu menor, gente, ele vai te convencer de qualquer coisa na sua vida, amor. Pode ter certeza, com o charme que ele tem ainda.
Uhum.
Ele senta e, ó, tá, e olha ali, nele. Ele,
ótima aquisição pra empresa.
Dele. É!
Ótima contratação. Né? Eu queria... Vamos gastar esses últimos minutos que a gente tem com você pra falar da Carla, pessoa física. Né? Eu sei que é muito difícil, né?
Separar.
Não pensar, separar, não pensar no trabalho, mas eu queria entender quais são suas paixões além do trabalho. O que você gosta
trabalhar.
De fazer?
Não, eu gosto de fazer, adoro viajar. Nossa, amo. Acho que a viagem te inspira para você. Primeiro que eu adoro conhecer culturas diferentes. Então eu viajo para lugares bem diferentes. O ano passado eu fui pro Butão, foi muito legal. Fiquei 10 dias super desconectada. Que o Butão é um lugar que não tem absolutamente nada, não tem um farol no país.
Oh,
é um
louco.
Lugar super natureza.
Por que foi essa escolha?
Porque eles têm um muito, muito inteligente, eles têm um marketing que é o país mais feliz do mundo. Então, como eu sou uma pessoa que eu acredito que ninguém é feliz, a gente está feliz, né? A gente está, é uma escolha ser feliz. Eu quero lá entender o que é essa felicidade que eles divulgam por aí e tudo. Então, eu adoro viajar, eu acho que é um dinheiro muito bem investido e é um dinheiro que você investe com você. É pra você, né? Isso. Eu adoro estar com meus amigos, então eu faço questão de fim de semana estar sempre com minha casa cheia ou ir pra casa de alguém. Então, hoje eu tô indo pro Espírito Santo que eu vou visitar uma prima minha que tá lá. Então, eu vou passar o fim de semana com ela. Então, eu adoro estar junto com pessoas, se relacionar. Então, eu adoro ir em restaurante. Eu adoro fazer um monte de coisa, assim, como uma pessoa
normal.
Esporte
que você tava falando, você gosta também?
Então, eu não pratico esporte. Eu faço ginástica, aquela ginástica musculação. E a gente vai ficando mais velho. A gente precisa fazer musculação para poder manter a massa magra, que é mais importante do que o aeróbico. Então, é uma coisa... Eu gosto, porque como eu sou muito agitada, a ginástica me dá uma... Me faz eu cansar
você
fisicamente.
Você precisa gastar energia.
Precisa gastar essa energia. Então, pra mim, me faz bem.
Eu tinha um amigo que ele falava que quando ele tivesse filho, ele ia comprar a única coisa. Ele falava, a única coisa que eu vou comprar, uma cama elástica pra botar no quintal. Meia hora antes de dormir, cama elástica. Pula, 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 pula,
isso.
Vai dormir.
Pior que é verdade.
A cama elástica é pra ela, no caso.
É, exatamente. Então, eu não pratico assim, vou fazer jogar beach tennis, que tem um monte de gente jogando. Eu não faço isso. Eu faço a minha atividade ali dentro de casa mesmo, porque eu gosto. Eu medito, já faz 5 anos eu comecei a meditar também, que foi uma coisa muito importante pra mim. Continuar mantendo foco, meditação, uma coisa que me fez estar mais presente ainda no meu dia de hoje. Até porque essas redes sociais é uma distração muito grande, né? Se você não tomar cuidado, sim, você não está em lugar nenhum, né? Uhum. No final, você está onde quando você está dentro da rede social? Você não está em lugar nenhum.
É.
Então, eu faço todo dia meditação. Então, a primeira coisa que eu faço, saio da cama, faço xixi e vou para meditar. Aí, depois que eu meditei 20 minutos, eu começo a minha rotina toda. Então, uma coisa que para mim é muito importante. Eu gosto de me cuidar, então, gosto de um cabeleireiro. É isso.
Uhum. E também conversar com a turma.
Conversar, né, com a turma, então, que agora hobby... também é um hobby que eu amo. Falar com eles.
Qual é a coisa que você mais recebe? É pedido de produto? É o quê?
Óbvio que eu tô vivendo esse momento Carmed. Então tá essa loucura de Carmed. Então elas querem Carmed. Elas querem saber qual o Carmed, qual o próximo Carmed que eu vou lançar. Então fica muito nesse negócio do Carmed. Mas a gente troca muita experiência, assim. Tem gente que pede mentoria, tem gente que fala que tem alguma coisa no trabalho e como é que acha que eu deveria... Qual a orientação que eu dou? muito elogio, assim, a galera é muito, 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 muito querida comigo, gente. Sério, tenho pouquíssimo, assim, eu não tenho essa coisa que o povo fala, ah, você tem hater e tal. Fala, toda vez que você dá a cara pra bater, tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, e tá tudo certo.
Sim.
Você não precisa me seguir. Não precisa, amor, fica à vontade. É. Tem, sabe, pode dar um você follow. Gosta. É, não precisa, tá tudo certo, né?
É.
Então, eu procuro sempre fazer uma roda, assim, de amor, de coisas boas. Então, coisas ruins, eu nem ligo. Então, se alguém fala alguma coisa que não é positiva, a gente não me abala em nada.
Uhum.
A pessoa perdeu o tempo dela.
Sim.
Porque não me... Eu entendo que você não é obrigado a gostar do meu jeito, assim. Tá tudo certo. Não tem... Você vai gostar de outras pessoas, né? O mundo é gigantesco. Tem tanta gente hoje em dia nas redes.
Nossa.
Com certeza você vai encontrar alguém que você se identifica. Então, tá tudo certo, sim, assim. Então, eu adoro trocar mensagem, falar, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, falar um pouco das coisas que eu acredito. Então, sempre que eu saio de uma reunião e a gente vivencia alguma coisa legal que eu acho que vai contribuir para um negócio de alguém, eu gosto de falar. Então, sempre que eu falo alguma coisa para os meus filhos, eu gosto também de trazer. Então, teve aquela história que faleceu a menina no show da Taylor Swift, que foi uma coisa super pesada, né?
Assim, sim, sim.
Então, eu sempre falei para os meus filhos, assim, fiz o possível para pôr na cabeça deles o quanto que é perigoso o uso de droga, o quanto que é perigoso o uso de álcool, né? Na minha geração, a gente sempre dirigiu com álcool na cabeça. Não tinha essa história. A geração dos meninos, eles têm uma consciência que foi construída ao longo do tempo muito diferente da minha. Então, mas eu falo assim, só que você pode não ter bebido. Se você entrar num carro que o cara bebeu, eu não vou estar presente, eu não vou estar lá com eles mais, né? Uhum. Eles estão pro mundo, a gente cria filho para o mundo. Eu não vou poder te proteger. Então, se eles eram pequenos, eu falava, se acontecer um acidente, você vai virar tetraplégico, eu vou te ajudar a empurrar a cadeira de roda. Mas quem vai estar tetraplégico é você. Então, você tem que ter consciência que a sua vida é sua vida, não é minha.
Sim.
A gente vem pro mundo sozinho, né? A hora que você abre o olho ali, você tava na barriga da mãe, você pariu, você saiu de algum lugar, que eu acredito nisso, e você chegou aqui. A hora que a gente morre, a gente também tá sozinho. A gente vai fechar o olho, é com a gente com a gente.
Uhum.
Então, a atitude de vocês... como vocês vão querer levar a vida de vocês, eu vou fazer o possível para orientar, e como mãe de vocês, eu vou fazer o possível para ajudar. Mas é de vocês, não vai ser minha, entendeu? Então, nem sei porque que eu falei isso, acho que...
Mas é bom...
De mensagem que você gosta de compartilhar com
então
os filhos.
Aí estavam da Taylor, da menina.
Isso.
Então, quando a menina veio a óbito por desidratação, né? Então, putz... quem sou eu para julgar? Talvez se tivesse distribuído mais água, se tivesse jogado a água no público, tudo isso, poderia ter sido diferente.
Com certeza.
Essas tragédias servem para a gente sempre buscar uma evolução. Mas ela tinha que ter imposto o limite, né, ali. Eu, no caso dos meus filhos que eu falo, eles têm que colocar o limite deles. Não é uma...
A despeito de tudo em volta, né?
Você não pode esperar uma atitude de um terceiro quando você está falando da sua vida, né?
Sim.
Então, eu fui às redes sociais falar sobre isso. Porque eu falei isso para os meus filhos. Eu falei assim, né, quanta gente pode viver aquilo que essa menina viveu?
Uhum.
É fácil de viver isso.
Sim.
De novo, de acontecer de novo. Então, assim, gente, vamos olhar para você. Se você não está bem, apesar de ser um momento assim, né? É que você queria muito estar ali, tá, recua um pouco. Pede ajuda, né?
É,
total.
Você falou isso agora, eu queria fazer dois comentários. Um é que essa postura de chamar o filho para ver a notícia junto e estar junto, que às vezes a pessoa pensa assim, ah, não vou... Vou proteger, não vou contar. E, na verdade, você não tá protegendo, você tá não conversando.
Não tá mostrando
eu
esse
lembro,
mundo, né, que não é
minha
tão
filha
bom,
tem 23.
Né?
Quando ela tinha 12, aconteceu o caso de uma menina que vazou nude dela.
Nossa,
e a menina
senhora
se matou. Que ela não soube lidar, ela não conseguiu lidar com a exposição. E eu chamei ela pra ver a notícia. Falei, senta aqui, ó, nós vamos conversar disso aí, ó. Sobre como é, você mandou a foto uma vez, a foto não pertence mais a você, você não tem mais controle. Então, assim, o ideal seria falar assim, nossa, não deixa ver. Não, não, vem ver.
Lógico.
Vem ver, porque isso é importante.
E até porque, assim, ninguém obrigou a mandar a foto, né? Você mandou...
Porque
você gosta de foto, meu Deus do céu.
É. E a outra coisa daquela série do 13 Razões lá...
13 Porquês.
Os 13 Porquês, que a menina se mata e deixa a fita e tal... A minha filha começou a ver, e ela tinha, sei lá, uns 16, 17 anos. Aí quando ela me sinalizou, começou a ver, eu fui correndo ver, porque eu falei, deixa eu ver o que, que ela tá vendo, o que, que
sim,
é isso aí,
isso
uma
é
série
bem
que fala sobre suicídio,
sim,
falei,
sim,
meu Deus. E aí eu fui correndo ver pra passar ela, pra ver o que, que ela ia ter contato pra poder conversar com ela. E uma coisa que me chamou muita atenção, e foi o meu assunto com ela, foi assim, você reparou que, beleza, aconteceu tudo isso, tem os motivos, tem os quiprocó todo ali, cada um acha que tem a sua razão, mas beleza. Mas você percebeu que depois que passa, depois que ela vai embora... Até os pais, tipo assim, os amigos então nem se fala, mas até os pais seguem a vida? Sofreu, chorou, sentiu falta, sentiu saudade.
Nossa, né?
Mas é isso que é você isso. falou. É. É tipo assim, quem deixou de ouvir uma música nova muito legal no dia seguinte foi ela. Quem deixou de tomar um sorvete muito gostoso no dia seguinte foi ela. Uhum. Todo mundo ali casou, teve filho. Ai, lembra com dor. É, lembra com dor, mas no minuto seguinte tá indo viajar e conhecer um país novo. E aí?
Uhum.
Quem deixou de fazer todo o resto das coisas foi ela.
Sim.
Então achei muito legal isso que você falou. Tipo assim, cara, é a sua vida.
Uhum.
Todo mundo pode sofrer muito com o que aconteceu com você.
Vou te apoiar dentro da minha possibilidade. Eu vou dar o maior apoio possível. Mas assim, né, é de vocês, né? Mas é difícil pra mãe, né, a gente pensar isso assim. Porque não é todo mundo ficar aquela coisa de meu filho, né? Meu. Não, não é nosso, não. A gente foi só um instrumento.
É
uma crença, de novo, uma crença minha pessoal. A gente é só um instrumento aqui, né? Eles foram um instrumento pra eles nascerem. E por algum motivo a gente nasceu nessa família, que também eu acho que é a minha única família, meu único contato. Por algum motivo a gente está se relacionando aqui. E eles, sem dúvida nenhuma, assim, eles são pessoas que me ensinam muito. Uhum. Me ensinaram muito a ter um olhar diferente para várias coisas. Sabe? Eu acho que às vezes eu aprendo mais com eles do que eles mesmos aprenderam comigo, sabe? Uhum. Isso é muito legal, né?
E cada um dos três tem uma visão, né?
E uma personalidade totalmente diferente. Você fala, Jesus, como é que nasceram na mesma família? Três assim? Meu pai e minha mamãe criaram juntos, eles são tão diferentes assim. E é ótimo.
E que legal, né?
Que é ótimo, sabe por quê? Porque a gente aprende e se complementa.
Pois é.
A diferença é maravilhosa. A gente tem mania também de achar que a gente tem que andar só com pessoas iguais a gente. Não. É muito importante a gente ter pessoas que pensam
com
diferente.
Certeza. Dialogar, discutir, né?
Desde que tenham respeito.
Sim.
Não é verdade? Uhum. Desde que a gente se respeita. Eu tenho que te respeitar.
Tipo, uma outra Cris do meu lado não ia me ensinar nada e a gente ia se matar. Não ia adiantar nada,
sim.
né?
Sim,
tem que ter o complemento pro bom e pro ruim, né?
Sim. Carla, muito obrigada por você ter vindo.
Menina.
Você
que passou rápido, hein?
Passou muito
rápido. Eu falei,
rápido.
2 horas?
Nossa, você viu que a gente já... 1h40. A gente já quase fez o podcast no 1.5. Só ganhar tempo.
Mas você sabe que esse é um problema meu. Eu falo muito rápido, né?
Mas é ótimo.
Sei, as pessoas vão conseguir escutar, gente. Talvez, no meu caso, porque eu escuto áudio no 2, a minha filha já tem um lugar que usa com 5.
Meu Deus.
Fala rápido. Tá. Aí o povo falou assim, mas você tá escutando, tá entendendo o que tá falando? Eu falei, tô entendendo.
É que você é acelerada mesmo.
É.
Não, mas esse
aí no
conteúdo...
meu caso, você coloca no menos 0.5.
Não, mas a pessoa que fala muito, eu posso ouvir áudio de 10 minutos, a pessoa tá falando, eu ouço. O que me incomoda é áudio de 30 segundos, a pessoa assim... Aí, eu... Ah, meu Deus, pensa primeiro, depois você grava.
Não, e áudio grande é podcast, né, amor?
Pois
áudio grande é podcast.
É que às vezes a pessoa tem algo de fato pra explicar, algum contrato, alguma coisa, e ela tá, se ela estiver falando, você tá me dando informação, tá tudo bem.
Se ela
ouço 3, 4 minutos. Tá tudo bem.
Mas você sabe que ontem a Juliana postou até que tem um negócio agora que você abaixa um número de celular, não sei o que que é, que você manda o áudio pra esse número desse celular, você encaminha, e ele te manda escrito.
Eu vi isso também.
Você manda escrito. Ele te manda na hora. Você tem lá, você pega o áudio, você me mandou um áudio. Eu tô numa reunião, porque eu falo, gente, durante o dia, durante a semana, deixa eu contar, meus amores, não me mandem áudio, porque normalmente, ou estou fazendo xixi, ou estou em reunião.
Sim.
Eu só tenho esses dois status na minha vida.
E aí eu fico ansiosa pra saber se é alguma coisa urgente, importante, né?
Como eu dou em reunião escutar? Porque quando você manda escrito, você tá com o celular aqui na mesa, você bate o olho, se é uma coisa que você tá resolvendo na hora, você já bate o olho. Se não for, acabando a reunião, você responde.
É.
O áudio, você não tem a mínima noção do que veio pra você.
Total.
E aí, agora tem esse negócio que você pega, encaminha o áudio pra esse número de contato.
Sensacional.
E esse número de contato te devolve o áudio. Não. E perfeito. A gente fez vários testes ontem.
Uma transcrição.
E tem que mandar escrito, e tem que mandar escrito com um emoji antes pra eu saber se é urgência, eu posso ver.
Vou
adotar
essa. Essa é boa.
Tipo assim, é grave, é doença? Manda com aquela sireninha.
É.
Não é? Pode ver depois?
Sim,
manda um
boa,
solzinho, boa. Um sorrisinho, um joinha, assim, ó. Pode ver depois.
Eu tenho minhas figurinhas, que eu faço um monte de figurinha, eu vou mandando.
Uhum.
Aí tem figurinha fazendo joinha, tem figurinha fazendo assim, tem figurinha comemorando. Eu só recebo as minhas figurinhas.
Uhum.
Os outros me mandam as minhas figurinhas.
O alto meme, né?
É.
Sensacional.
Então, sigam a Carla Cimed em todas as redes sociais também. Acompanhem a Cimed, né?
Não percam o lançamento do meu livro, que vai ser na última semana de fevereiro.
Ah,
tá incrível.
Como é que chama?
Oi, Turma.
Ai, maravilhosa.
Que são 12 pensamentos, assim, de como essa Carla se tornou quem era ela pra hoje, uma mulher de 50 anos. Então, como é que foi essa minha jornada? Não é uma biografia, eu conto alguns episódios da minha vida, mas é muito assim, eu falo da importância da maternidade, eu falo a importância da independência financeira, não só pra nós mulheres, que somos mais ainda mais importantes, né, mas também pra os homens. Eu falo de sexo, tem um capítulo que eu falo da importância de você ter uma vida sexual ativa. Falo um pouco dessa história de gratidão, de positividade, um pouquinho da minha personalidade, assim. Então tá muito bacana. Eu fiz a parte gráfica com o Giovanni Bianco. Não sei se você sabe quem é, que é um gênio. Ah. Que ele fez a Madonna. As principais capas da Vogue do mundo foi ele que fez. Então tem uma parte tipo de fotografia, de design gráfico incrível. E tem uma surpresa que vocês vão saber lá com o Carmed, que eu não posso contar o que é, que só vai estar no livro.
E vai ter um evento de lançamento tal qual o João Adib?
Eu vou rodar o Brasil, amor.
É isso.
Nós vamos fazer um evento agora. Nós fretamos um navio na CIMED com 5 mil passageiros.
Nossa.
Um MSA. Então eu vou lançar o livro na última semana de fevereiro. Acho que a gente está fechando, ou é 28 ou 29, aqui em São Paulo, numa livraria. Aí, no dia 7, que é a semana seguinte, eu lanço no Rio de Janeiro. No dia 8, a gente embarca no navio. A gente fica no navio 8, 9, 10.
Uhum.
Aí, no
será
dia
que
11...
é o mesmo que eu vou? Porque o meu é 8, 9, 10.
Não, mas o nosso tá fretado da CIMED.
É da CIMED.
Só para cliente, Mas se quiser vir, você vem.
É a mesma data.
É?
É.
E aí, você já foi nesses navios grandes?
Já.
Gente, que loucura, né?
É maravilhoso,
Fui lá fazer a visitação técnica, eu falei, meu Deus.
Eu fui trabalhar, eu fui apresentar no do Zezé e do Luciano.
Sim.
Fui fazer o show, porque não dá pra todo mundo assistir o mesmo show ao mesmo tempo, né? Então eles fazem shows paralelos.
Uh-huh.
Eu era o paralelo.
Ah,
era eu.
Era você? Mas dava público? Deu público?
Não, sempre dá.
Ah, então
dá, porque
ótimo.
A galera não pode. Óbvio que eles prefeririam o Zezé e o Luciano, né? Lógico. Mas é que não pode, não cabe todo mundo no teatro.
É 900 pessoas, acho que nesse então que eles, a gente tá indo.
Eles ficavam, tipo, um dia no teatro, a galera ia pro pub, que era onde eu tava. E ficava
lá aqui e tal. E aí, voltando do navio, aí eu vou começar a rodar o Brasil. Vou pra Goiânia,
uau,
vou pra Recife, vou pra vários lugares. Vai ser bem legal, assim. E vai ser uma oportunidade da minha turma me conhecer pessoalmente, porque eles pedem tanto. Ah, a gente queria te conhecer, a gente queria tirar uma foto. Então vai ser a oportunidade da turma toda me conhecer aí pessoalmente.
E seu sono vai ficar bagunçadíssimo, né? Nesse hã? Jeito. Seu sono vai ficar bagunçadíssimo.
Gente, não sei como eu vou fazer pra trabalhar, pra fazer presença VIP.
Acelerada
quê,
desse jeito,
certo.
Ela vai mandar, toca o navio aí.
Mas vai dar certo, né? Vai dar certo.
Alta velocidade em alto mar.
É isso aí.
Então sigam a Carla. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui também. Se inscrevam aí no canal do Vênus, tá bom, turma? Se inscrevam aí. Nos sigam também nas redes sociais, @ Vênus Podcast.
E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais.
Ah, olha!
Cristóvão com dois S e Asiacine. Segue a gente lá. Um beijo.
É isso.